Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Surtados S.A., o seu podcast surtado na quarentena. E hoje, gente, estou fazendo um podcast que, assim, queria muito fazer há muito tempo e fiquei muito feliz em conseguir fazer. Eu espero que saia bem. Mas hoje nós vamos falar sobre as lições de vida que aprendi com minha amiga pessoal, ou não. Shonda Rhimes. Se você não sabe quem é Shonda Rhimes, assim, o que você está fazendo com a sua vida, querido? Volte duas casas e se entere da grandeza que é Shonda Rhimes. Shonda Rhimes é uma mulher negra americana, empreendedora, dona da Shondaland Incorporations. Mas você pode conhecer ela como roteirista, cineasta, produtora das séries mais famosas dos Estados Unidos: Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal e How to Get Away with Murder. Se você nunca ouviu falar de nenhuma dessas séries, não sei onde você estava nos últimos 10 anos. Pelo menos Grey's Anatomy é, assim, onipresente. Ela é conhecida na TV americana como a dona das quintas-feiras, ou seja, quinta-feira é o horário nobre da TV americana. E ela assinava com a ABC, que é um canal famoso lá, e nas quintas-feiras à noite só bombava ela. Ela fazia uma sequência de todas as séries famosas e premiadas dela chegavam para animar sua quinta-feira à noite. Aqui no Brasil, eu acho que as coisas passam pelo canal Sony. Eu deveria ter pesquisado isso antes, mas está tudo na Netflix e impossível que você não conheça, né? E o que eu vou falar com Shonda Rhimes? Shonda Rhimes e eu ficamos BFFs quando ela escreveu o livro O Ano em que Disse Sim, ou The Year of Yes, em inglês, porque eu posso ou não ter adquirido o livro por meio de sites russos que têm procedência duvidosa, então eu acabei não lendo a versão traduzida, mas assim, eu sei que tá à venda na Amazon. E chama O Ano em que Disse Sim. É um relato, é uma espécie de autobiografia misturado com livro de autoajuda, em que ela conta sobre os anos de 2013 a 2014, em que ela decidiu dizer sim para a vida e para as oportunidades. Agora, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar lendo livro de autoajuda. Não é minha praia. Não gosto de livro de não ficção, no geral. Se não é uma coisa que eu sou obrigada a ler por motivos acadêmicos, eu gosto de ler ficção. Eu me empenho em ler ficção, inclusive talvez eu faça uma grande digressão no próximo podcast sobre a importância da ficção e como ela tem sido negligenciada pelas pessoas. Mas o livro da Shonda Rhimes me pegou nesse sentido. Embora ele tenha bastante de autoajuda. Primeiro, ele é muito legal porque Shonda Rhimes é uma excelente escritora. Você pode ver pelos diálogos e pela velocidade dos diálogos que existem nas séries, que ela realmente sabe como fazer um negócio que te prende. Então, é um livro de leitura muito fácil, eu li muito rápido, eu li uns 3 dias. E é muito divertido. E também é muito. Tem uma identificação muito grande que rola entre você e Shonda Rhimes. É quase como se ela fosse a sua BFF. Ela escreve como se ela estivesse te contando as coisas num café. Então já me sinto muito íntima de Shonda. E gostaria de falar sobre esse livro porque ele explodiu a minha cabeça. Basicamente, o ano do Sim, The Year of Yes, ele. Basicamente foi uma transformação que ela teve na vida dela, que começou de uma maneira muito simples. Ela estava reclamando para a irmã dela numa celebração de Thanksgiving, que é um feriado americano, de como ela tinha um monte de convites para um monte de eventos e um monte de coisas. E a irmã dela virou e falou assim: "Tá, mas qual que é a diferença? Você nunca diz sim para nenhum deles?" Ela virou e falou: "Como assim? Não, você nunca fala sim para nada. Você sempre recusa tudo. Você é essa pessoa que não sai de casa. Por que que você tá reclamando de ter um monte de convite?" E aí ela fica chocada, e aí ela começa a refletir sobre a vida dela. Ela é uma pessoa que no começo do ano tinha muito sucesso profissional, obviamente, mas vivia para trabalhar e tinha um medo exorbitante de aparecer em público, de falar em público, de comparecer a festas, enfim, é a sua típica menina tímida que fica no canto da sala observando os outros e sem falar nada. E eu me identifico parcialmente com isso porque, se você me conhece pessoalmente, eu já fui descrita como uma menina que não falou nada durante 2 anos. Literalmente, uma amiga minha falou: "Ah, durante 2 anos que eu te conheci, você não falou absolutamente nada. Só bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, até amanhã." E foi isso. E já rolou essa identificação, né? Quem os introvertidos sabem exatamente o que é isso, e ficar nervoso em falar em público e ter que se apresentar como qualquer coisa. E ela vai contando ao longo dos capítulos, como ela começou a dizer sim para as oportunidades. Ela se propôs a esse desafio de falar sim para tudo que lhe pedissem durante 1 ano e ver como isso ia impactar a vida dela. E basicamente mudou a vida dela de um jeito da água para o vinho. A primeira coisa que ela fala é uma coisa muito simples. Ela começa num campo bastante abstrato que é be a doer, not a dreamer. Ou seja, ao invés de você sonhar em fazer as coisas, faça as coisas. Porque a gente tem essa ideia de que tudo que a gente tem que fazer é perfeito, tem que ser maravilhoso, que quando a gente tiver aquele negócio X, a gente vai fazer muito melhor, porque se eu tiver um computador da Apple, eu vou conseguir fazer meu trabalho muito melhor, porque quando eu tiver uma internet boa, eu vou fazer muito melhor, porque quando eu tiver um gravador, eu vou fazer muito melhor. E aí você fica nesse: ah, porque se eu fizesse isso, se eu tivesse isso, não sei o que, eu ia fazer muito bom. E a grande sacada dela começa com: fique aberto para as possibilidades e para de sonhar. Sonhar é idiota. Não que sonhar seja idiota, mas sonhar é idiota, porque você vai ficar sonhando, 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 você não vai fazer nada. Então é melhor você fazer um troço mais ou menos do que você ficar sonhando um troço perfeito. E isso não poderia ser melhor. Porque olha só, por exemplo, eu sempre quis fazer um podcast. Eu fiquei anos e anos pensando: nossa, eu queria fazer um podcast. Mas aí eu teria que aprender a fazer edição de som. Teria que ter microfones chiques, eu teria que gastar meu tempo tentando aprender a como distribuir nas plataformas, e eu teria que gastar muito tempo fazendo um roteiro perfeito, e aprendendo a falar direito, e aprendendo a editar perfeitamente. E aí eu nunca fazia um podcast porque eu achava que tinha que ter uma qualidade excepcional. E aí, quando veio a pandemia, eu simplesmente falei assim: quer saber? Eu tenho tempo, eu tô em casa mesmo, eu vou fazer um podcast e não precisa ser um sucesso. Pode ter 2 pessoas que ouçam, porque vai ser legal. Porque é melhor fazer um podcast meia boca, gravado com o meu celular, como esse aqui, do que ficar sonhando que talvez um dia, talvez eu tivesse um podcast se a conjunção astral de Saturno com Urano melhorasse. E quem sabe um dia eu tivesse. Não, é melhor fazer um negócio que você comece do que você treinar e ficar sonhando a sua vida inteira com um troço perfeito. É melhor começar de uma coisa porcaria e ir escalonando para algo melhor do que você ficar querendo fazer e acertar de primeira. Segunda coisa que Shonda Rhimes me ensinou é que se alguém parece que tem uma vida perfeita e que consegue equilibrar tudo, essa pessoa tá mentindo na tua cara e na cara do Instagram. Porque assim, a gente está acostumado a ver uma vida online totalmente curada, totalmente perfeita e sem defeitos. E mesmo quando a gente vê defeito na vida dos outros, são defeitos que passam por um filtro. Eu já falei disso num episódio anterior. Que tudo que você mostra, escolhe mostrar a sua carcaça social, ela é uma carcaça que foi planejada. Então, a pessoa adora fazer, na nossa sociedade capitalista de produtividade mais, mostrar que ela está conseguindo fazer tudo. Mas ninguém consegue fazer tudo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Até a Beyoncé tem 24 horas no dia dela. Se ela tem 24 horas no dia dela, ela vai estar errando em algum momento. Não sei no que a Beyoncé erra, mas provavelmente ela vai estar errando, porque senão a minha vida estaria destruída se eu soubesse que a Beyoncé nunca errou na vida. Olha só. A Shonda, basicamente, ela fala que não existe equilíbrio da vida e do trabalho. Sabe todas essas matérias de revista que a gente fica lendo, pelo menos eu fico lendo, sobre estilo de vida, sobre como ser mais produtivo, como equilibrar vida e trabalho? Não existe equilibrar vida e trabalho, não existe. Gastar 50% do seu tempo no seu trabalho e 50% do seu tempo na sua vida. Quando você está indo bem numa área da sua vida, você está falhando miseravelmente na outra área. E você também, quando está indo bem num determinado ponto da sua vida, você está tendo ajuda de outro ponto. Seja uma ajuda, por exemplo, de faxina, seja uma ajuda, da sua família, seja uma ajuda, de delegar tarefas para outras pessoas, você sempre vai precisar de ajuda. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Até porque a gente não colhe os nossos próprios alimentos e costura as nossas próprias roupas e anda nos nossos próprios jegues. A gente precisa de outras pessoas para fazer esses serviços para a gente, porque ninguém consegue sobreviver em sociedade sozinho. E isso devia simplesmente ser normalizado. A ideia é que a gente não tem que ser 10 de 10 em tudo. Não tem que ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a funcionária perfeita. É como a minha mãe dizia, ela fez uma escolha na vida dela de, por um período da carreira dela, não assumir um cargo de chefia porque ela queria se dedicar à maternidade. Então ela falou, eu não preciso ser 10 de 10 em tudo, eu quero ser uma mãe 8 e uma profissional 7,5 e uma pessoa em outro campo, às vezes 6,5. Ser a média tá bom, não precisa ser 10. Tá bom você ser a média em tudo, porque a vida é sobre conseguir viver apesar de tudo. O que eu acho que é maravilhoso. Ela também fala sobre os medos dela de fazer as coisas, de falar em público, de aparecer em programas de TV, de falar sobre ela mesma. E aí eu achei muito interessante que ela coloca alguns discursos que ela fez ao longo do ano. Então, ela fez um discurso muito bom na formatura de 2014 de Dartmouth, que é uma universidade prestigiada nos Estados Unidos. Você pode ter no YouTube. E aí ela fala, fale e seja ouvido, mesmo que você esteja nervoso, mesmo que doa, mesmo que você se cague nas calças, como ela literalmente fala, seja você. Então, mesmo que você pareça que tá tudo indo muito errado, que o mundo vai cair se você fizer alguma coisa, ainda que o pior das coisas aconteça, ainda que você faça cocô nas calças, faça aquilo, a pior coisa que pode acontecer, você já pensou nela, então automaticamente não vai acontecer. O que é bizarro, mas acho que é um truque que funciona. O Ano do Sim, depois que ela passou a fazer em todas essas esses eventos de trabalho, todos esses eventos de prêmios e sociais, etc., ela conta um episódio em que ela estava indo para uma premiação chique de gala e aí a filhinha dela pediu para brincar de boneca com ela. E aí ela parou tudo e olhou, essa é uma oportunidade para dizer sim. E aí ela tirou o sapato de salto glamuroso dela e brincou com a filha durante meia hora e depois foi para o seu evento de gala. Então o que ela tira de ensinamento disso é que o ano do sim também é mudar a sua prioridade do que é bom para você para o que te faz bem. Então, além de você considerar aquilo que é bom para sua carreira, aquilo que é bom para o seu desenvolvimento, aquilo que vai te fazer bem, você também tem que prestar atenção naquilo te faz feliz, naquilo que te faz ser um ser humano, porque apesar da gente tentar ao máximo, a gente ainda não é robô e a gente ainda precisa de certos momentos de humanidade. E aí ela tem uma regra muito específica que é você pode se dar 15 minutos. O que significa? Significa que você pode tirar 15 minutos no seu dia para fazer alguma coisa. Então você tem 15 minutos de atenção para dar para os seus filhos. Você tem 15 minutos no total do seu dia para dispensar uma atenção absoluta e ininterrupta para conversar com alguém. Você tem 15 minutos para ficar no agora. Então, mesmo que a sua vida seja um caos, dizer sim para a vida também é dizer sim para esses pequenos momentos, ainda que sejam 15 minutos. Tem aquela máxima, que eles dizem que quem quer dar um jeito. Eu tenho algumas, reticências com relação a isso, especificamente, mas eu acho que o quem quer dar um jeito nesse sentido funciona. Quem tem interesse em alguma coisa consegue arranjar 15 minutos. É só uma questão de prioridade. É uma questão de você entender aquilo que você precisa enquanto ser humano e priorizar determinadas coisas. Então, vou dar um exemplo de relacionamento. Aquela pessoa que não tá afim de você vai estar sempre muito ocupada com o trabalho ou com alguma coisa. Aquela pessoa que realmente tem interesse em você vai falar: eu não posso hoje nem amanhã, mas no sábado eu tenho 3 horas para tomar um café com você. E que sejam 3 horas marcadas no relógio, assim, e a pessoa vai embora, mas ela dá um jeito de pelo menos te ver, te dar um oi, ter esse contato humano, porque é uma das prioridades dela. Talvez eu tenha destruído muitos relacionamentos agora nesse momento. Talvez sim, mas pense sobre isso. Um quarto ponto que eu achei muito legal é sobre aceitar as suas qualidades. Ai, meu Deus. Segura na minha mãozinha e vamos juntas, porque assim, que coisa complexa. É simplesmente aquele momento que é muito difícil para mulheres, mas assim, você com certeza já teve essa situação em que alguém falou: "Ai, que linda a sua blusa." E aí você se confronta com duas opções. Primeiro você só fala obrigada, ou segundo você fala: ah, essa coisa velha, comprei na Renner em 2010, na promoção, custou R$ 20, sei lá. E você começa a dar várias desculpas: ah, essa coisa é muito velha, ela, na verdade ela tem um buraco que eu tive que remendar e não sei o quê. Muitas mulheres não conseguem aceitar um simples elogio. E pode reparar nisso, eu, por exemplo, reparo direto, não tem como você elogiar uma pessoa sem ela falar alguma coisa de ruim sobre ela. Ela não aceita um simples elogio. E isso que a Shonda Rhimes acabou notando também, que num jantar cheio de mulheres foda, que tinham vários trabalhos importantes na mídia, toda vez que alguém levantava e falava das várias conquistas que a pessoa teve, dos prêmios que ela teve, ela simplesmente olhava para baixo e falava: ai, por favor, não. Com aquela expressão básica de: ai, por favor, não fale sobre mim, porque eu não mereço tudo isso, eu não sou tudo isso, eu também sou uma mãe péssima, porque eu esqueci a apresentação de balé da minha filha, ou qualquer coisa assim. Pode não ser que a pessoa fale desse jeito, mas ela tá pensando isso, ela tá pensando: ah, que isso, não é tudo isso. Ou então, pior, aquele famoso: ah, eu tava no lugar certo, na hora certa, quando eu vi era sorte, eu tive muita sorte, ou eu tive muita ajuda. Já falamos sobre isso. Todo mundo tem ajuda de algum jeito, mas isso não desmerece o trabalho que você fez. É uma construção social da mulher, na verdade. Essa dificuldade em aceitar um elogio vem de uma construção de um estereótipo de mulher como aquela que se sacrifica. Isso vem de várias formas diferentes, mas eu, por exemplo, ressalto a questão da religião cristã, de Maria, Virgem Imaculada, sacrificada, sofredora, que se dedica, sofrendo, que, enfim, é a ideia do martírio da mulher. A mulher, ela é exaltada como essa figura pura e cândida e que é superior quando ela se sacrifica pelos outros, quando ela encolhe as suas vontades pelos outros quando ela dá suporte para os seus filhos, quando ela dá suporte para o seu marido e quando ela esquece dela mesma. Ela é a mãe devotada, ela é a esposa devotada. Isso é uma construção muito antiga que, graças a Deus, está mudando, mas ainda tem muitos entranhamentos. A mulher não pode ser confiante, a mulher não pode ser assertiva, a mulher não pode ser agressiva, porque senão ela é taxada de inferior, ela é taxada de mandona, ela é uma megera ou qualquer coisa assim. Enquanto o homem que tem uma mesma atitude, ele é um líder, ele tem visão de futuro, ele assertivo, ele tem adjetivos positivos. Enquanto a mulher que sabe das suas qualidades, ela é metida, ela é arrogante, quem que ela pensa que ela é, ela é cheia de si. Como você se atreve a reconhecer que você tem qualidades? E eu não tô falando isso de uma posição privilegiada, porque a minha terapeuta acabou de falar na sessão passada que uma hora eu vou ter que admitir que eu tenho qualidades também, E esse talvez seja um dos momentos mais difíceis da minha vida. Então eu entendo o que é passar por isso. O que é sentir que você não deve reconhecer, que é quase um pecado você reconhecer que você tem qualidades e que você é sim foda desse jeito. É, tá muito ligado com o que ficou na moda se chamar de síndrome da impostora. Por que síndrome da impostora? Não é uma doença, é uma designação de uma. Eu não sei explicar tecnicamente, mas é uma situação em que a pessoa acha que todas as conquistas que ela fez, na verdade, foram fruto da sorte, do acaso, de estar no lugar certo na hora certa, que não do esforço pessoal, do mérito próprio, e que, portanto, uma hora alguém vai descobrir que ela é uma grande farsante, que não conquistou nada daquilo porque ela é boa. E mais porque simplesmente ela deu sorte e que ela vai ser desmascarada. E é uma coisa que afeta 70% das pessoas, mas a grande maioria das mulheres. A grande maioria das mulheres não se julga merecedora das próprias conquistas, mesmo que elas estejam lá o tempo todo sabendo quanto trabalho foi feito. Isso aqui, imagina, eu fiquei só 2 semanas sem dormir para fazer esse negócio aqui, mas assim, suave. Eu só dei sorte que tá feito, né? Como se eu tivesse caído em cima desse projeto. Terminado na frente do prédio e simplesmente apresentei. É muito difícil. Se você quiser uma dica para você se treinar, comece aceitando elogios. É uma coisa que eu fiz faz alguns anos já, que é aceita os elogios. Quando alguém vier falar para você que gostou da sua blusa, que acha que o seu cabelo tá muito legal desse jeito, que gostou do seu trabalho, alguma coisa assim. Respira e fala obrigada e cala a boca. Não fala mais nada. Se você já me elogiou, você sabe que eu só faço isso. Eu falo obrigada e cala a boca. Porque você não precisa dar nenhuma emenda. Você não precisa falar onde você comprou. Você não precisa falar que é da sua irmã. Você não precisa falar que é qualquer outra justificativa do seu elogio. Você só agradece e parte para a próxima. Você vai fazer isso forçadamente e de repente você vai começar a internalizar isso. E vai ficando mais fácil até que você aceite o elogio. Mas não basta só aceitar o elogio. É preciso você se reconhecer como o ser humano foda que você é. E aí, a Shonda Rhimes, vai criar um conceito que eu achei maravilhoso e que eu tive que traduzir de uma forma livre, porque eu não tinha versão em português, mas ela cria o adjetivo badassery. Badassery vem do. É um substantivo que vem de um adjetivo em inglês muito conhecido, que é o badass. Badass é a pessoa que é foda. Então, badassery seria o ato de ser fodona, né? Principalmente para mulheres nesse caso. Porque badass geralmente é associado a homens. Tem até, eu acho que, filmes com esse título, agora eu não me lembro direito, mas. Uma mulher que é badass, que ela tem o badassery, segundo a Shonda Rhimes, é a arte de reconhecer as próprias conquistas e os talentos, aceitá-las e celebrá-las. É a arte de viver a vida com swagger. Swagger é você ser metida, é você ser arrogante, é você saber que você é foda mesmo e que ninguém pode falar que não porque você sabe do seu próprio valor. É o risco de se amar e viver a vida tipo Beyoncé. I woke up like this. Ou eu acordei assim mesmo. Eu sou foda naturalmente mesmo. E está pouco se fudendo para que as outras pessoas pensam. E talvez essa seja uma das coisas, um dos segredos para se viver bem, uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. A gente está tão acostumado a ser julgado pela sociedade, pensar no que os outros estão pensando o tempo todo. Que é muito difícil desligar essa chavinha e ser você mesmo. O ano do sim é basicamente um ano para entrar em contato com aquilo que é a nossa essência. Aquilo que é importante para nós, aquilo que nós temos, é reconhecer quem nós somos dentro de todo esse contexto e não quem a gente deveria ser, quem as pessoas queriam que a gente fosse ou qualquer outra coisa. Porque a Shonda fala uma coisa que é assim, que é verdade, né? A gente tá sempre pensando nas nossas conquistas, no que a gente vai ser quando a gente conseguir alguma coisa. Então, quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Quem nunca pensou nisso? Quando eu tiver a minha casa na praia, aposentada, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a promoção, ganhando 100 pau por mês, eu vou ser feliz. Agora, tudo bem eu não ser feliz porque eu ainda não cheguei lá. Primeiro que lá não existe. Porque toda vez que você chega lá, o lá se alonga para mais 100 metros e você vai passar o resto da sua vida correndo para chegar no lá. E segundo, que quando você chega lá, com aspas, no ar, que eu estou fazendo agora, você percebe uma coisa muito interessante. Você não se sente mais feliz no lá. Você fica sendo a mesma pessoa. O lá não muda quem você é, não muda como você se sente. É aquilo que eles falam naquele estudo famoso sobre pessoas que ganharam na loteria. O nível de felicidade das pessoas que ganharam na loteria 6 meses depois de elas terem ganhado na loteria é até mais baixo do que o nível anterior de antes delas terem ganhado na loteria. Porque você não muda o seu padrão, você continua sendo você, tendo sucesso, tendo fracasso. É por isso que você precisa estar bem com você para não se abalar. Seja para cima, seja para baixo. E isso é uma das lições assim que eu acho muito interessantes, que por exemplo, e isso vai sonhar, isso vai soar muito, muito convencido, mas enfim, quando eu tinha 18 anos, eu realizei todos os sonhos da minha vida. Não sou uma pessoa que sonha muito, como você pode ver, porque enfim, consegui realizar todos os meus sonhos. Eu escrevi o livro, eu plantei uma jabuticabeira, eu tinha viajado para fora, eu tinha entrado na faculdade que eu queria e eu morava na cidade que eu sempre sonhei. Eu virei diante de toda a minha glória, minha arrogância dos 18 anos de idade, falei: é isso, posso morrer agora, estou feliz, realizei tudo. E aí eu entrei numa grande crise existencial, porque para mim todos os meus objetivos tinham sido alcançados e eu não via nenhuma razão para não para continuar vivendo, mas assim, eu não via como é que eu poderia seguir dali. E aí eu entendi que a vida não é sobre quando eu tiver sucesso, ou quando eu alcançar o objetivo X ou o objetivo Y, mas sim sobre aquela coisa da Harley Davidson, sobre a jornada, sabe? Então, é bom você ter objetivos, é bom você saber alcançar, mas você tem que entender que a sua vida ela vai acontecer independentemente disso. E quando você alcançar seus objetivos, faça novos, mas não bota o peso neles, porque senão um dia você vai ter que morrer obrigatoriamente quando você alcançar o seu sucesso. E aí não vai ter valido a pena, sabe? Finalmente, um dos últimos capítulos, a Shonda vai falar sobre dizer sim para você mesma. Esse é o sim mais importante que você vai dar na vida, o sim para você mesma. Para o que você é, para o que você quer, porque a partir do momento que você diz sim para você mesmo, você vai cortar aquilo que não se alinha com você. Então, o que não se alinha com você pode ser hábitos alimentares, pode ser uma saúde ruim, pode ser amizades, não gosto desse termo tóxico, mas assim, amizades que não te fazem bem, ou amores que não te fazem bem. Dizer sim para você mesmo é se respeitar. E eu acho que se respeitar é fundamental para existir enquanto ser humano, porque se você não se respeita, é aquela frase de mãe, quem vai te respeitar? Se respeitar vai muito além de simplesmente fazer uma máscara facial e fazer as unhas e cuidar das plantas e qualquer outra coisa que o self-care fala hoje em dia para vender produtos. Se respeitar tem muito mais a ver com identificar quais são as suas necessidades e ter a coragem de dizer não para todo o resto, independentemente do que seja esse. Todo o resto. E aí ela tem uma frase muito interessante que é: o seu final feliz não é o mesmo final feliz de ninguém. Embora eles tentem nos vender essa ideia pasteurizada de felicidade, que todo mundo é feliz segundo a mesma fórmula. Eu gosto muito de uma frase inicial de um livro do Dostoiévski que ele fala: Todas as famílias felizes se parecem, mas as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua própria maneira. Eu acho que é do crime e castigo, mas eu tenho que verificar essa informação. Mas é isso. A felicidade, como a gente entende enquanto sociedade, é uma felicidade muito igual, é aquela família margarina, é aquela fórmula já usada, desgastada, que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Pode ser que, ao invés de você ter a casa dos sonhos muito longe, na Granja Viana, você tenha, sei lá, um apartamento na Santa Cecília e ande de bicicleta retrô para ir para o trabalho. Mas continua sendo uma visão estereotipada do que seria felicidade. Felicidade é você fazer o que a sociedade espera que você faça. Você fazer faculdade, você ter um emprego X, comprar sua própria casa, ter o seu próprio carro. Quem consegue comprar sua própria casa, seu próprio carro antes dos 30 anos? Por favor, me liga, porque eu tô tentando. Tô nessa luta, sabe? É você casar com a pessoa que você ama e que é incrível e maravilhoso, e ter filhos, e se aposentar, e comprar uma pousada na praia, porque o sonho do paulistano é, por algum motivo, ter uma pousada na praia. Ou seja, é você seguir todo esse roteiro que te falam que é ser feliz. E aí você descobre que você não é feliz. Porque a felicidade é um sentimento interno, ela não pode ser externa. Não pode vir. Pelo menos a felicidade de verdade não pode vir do externo para o interno, porque você tem essas coisas, você automaticamente é feliz. Senão era muito fácil. Senão todo mundo entrava num crediário das Casas Bahia, comprava todas as coisas e já era feliz e resolvia o assunto. Não. Felicidade é a partir do que você sente. É você ser íntegro. E isso a minha terapeuta bate na tecla toda vez, que ser íntegro com você mesmo. Tá bom, isso tá virando uma grande sessão de terapia para mim mesma? Pode ser, mas segura minha mãozinha e vamos. Ser íntegro com você mesmo é não mentir para você esperando agradar os outros. É não viver esperando sempre cumprir aquilo que os outros acham que você tem que fazer. O que a sua mãe acha que você tem que casar com um fazendeiro riquíssimo, dono da Cutrale, dono da Kisuco, dono da sei lá o quê. Ou o que os seus colegas acham que você tem que fazer concurso para magistratura e ser juiz e desembargador. Ou então que você tenha que trabalhar na NASA porque você sabe matemática, ou então que você queira que os seus amigos achem que você tem que casar com fulano, ou que você deveria adotar um cachorro ou gato porque tá na moda ter gato, sabe? Das coisas mais pequenas, tipo usar pochete. Eu acho pochete tão feio, mas de repente tá na moda e todo mundo usa pochete. Você vê tanta pochete que você começa a se questionar e talvez eu compre uma pochete para usar pochete no carnaval, quando tiver um carnaval de novo, não é mesmo? Mas eu odeio pochete, mas todo mundo usa pochete e hoje tá na moda ser feio, então eu vou ser feio? Então, assim, chega num ponto que a gente se perde naquilo que os outros querem e naquilo que você quer. Você já não sabe mais o que você quer, porque você está tão cheio de ideias de outras pessoas, de querendo ser aceito e não ser rejeitado, porque ser rejeitado dói, e dói muito, que você aceita e incorpora o que é externo para o seu interno. Eu sei, eu tenho vários problemas com ser rejeitado, eu fui muito rejeitado na minha vida, grande parte dela, na verdade, então é difícil você criar essa força interna, mas se você não criar essa força interna, por experiência própria, você nunca vai sair do lugar. E aí eu queria encerrar esse podcast com uma frase da Christina Yang, personagens de Grey's Anatomy, uma das melhores personagens que impulsionou a série inteira, que é interpretada pela Sandra Oh, que é: se você quer que as merdas parem de acontecer com você, você tem que parar de aceitar merda e exigir algo melhor. Eu sei que isso parece muito autoajuda e existem várias condicionantes e várias coisas que a gente pode colocar dentro desse contexto, mas sim, existe uma parte interna que você se bloqueia mesmo, você se auto-sabota. E eu sei porque eu me auto-saboto o tempo todo. Se você tá cansada de ser tratada que nem qualquer merda, você tem que parar de aceitar qualquer merda. Se só vem trash pra cima de você, se só vem bomba pra cima de você, é porque você também tá deixando só vir bomba. Você não tá se posicionando pra exigir coisa melhor, porque você não acredita que você merece coisa melhor. E aí que tá o pulo do gato. Acreditar que você merece coisa melhor impulsiona você a se mover para conseguir coisa melhor. E pode ser que não seja fácil, pode ser que não seja confortável, pode ser que seja difícil você se cague na frente de 300 pessoas. Pode acontecer? Pode. Mas pelo menos vai acontecer mais do que se você tiver sentado pensando: puxa, tudo de ruim acontece comigo, não é mesmo? Então, assim, vamos parar com autopiedade, autocomplacência. Vamos dizer sim para as coisas. Eu tô me propondo a dizer sim para as coisas, embora o nosso contexto seja um pouco diferente, né? Porque a gente tem várias restrições por causa da pandemia. Eu tô me propondo a dizer mais sim para as coisas, mas para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente fazem sentido para mim. Eu espero que você também tenha essa coragem de dizer mais sim para as coisas. E, sei lá, leia o livro O Ano em Que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Eu chorei, eu achei incrível. Teve partes que eu parei e aplaudi sozinha em casa mesmo, porque foi emocionante e é muito legal acompanhar o crescimento da pessoa e o empenho nisso. Então é isso, gente. Vamos dizer mais sim para as coisas. E agora vamos para o nosso quadro Diquinhas. A dica de hoje é uma coisa que eu não sei se vocês já viram, mas eu vi e me emocionei. Eu sou muito fã de uma série inglesa chamada Downton Abbey. Desde, sei lá, 2013, quando começou a passar na TV, passou na Rede Cultura, depois passou acho que na GNT. Comprei os DVDs, porque na época a gente tinha DVDs, né? E eles lançaram um filme. O filme da Downton Abbey não foi pro cinema no Brasil, eu acho. Foi tipo um especial de Natal que eles fizeram para passar na Grã-Bretanha. Mas o Telecine tá passando o filme Downton Abbey, eu vi ontem à noite, no Telecine Pipoca. E assim, vale muito a pena. Se você não conhece, Downton Abbey é uma série que fala sobre uma família nobre. Começa em 1912 e termina em 1920 e poucos. Então acompanha todas as tramas da nobreza decadente inglesa e as tramas dos criados, que são a melhor parte da história, porque é dramático. É um grande novelão com uma carcaça de nobreza inglesa. Então Castelos são lindos, as paisagens são lindas, a caracterização, os vestidos, ai, a maquiagem é tudo lindo, aquela coisa bucólica, chique, cheia de pompa e circunstância. Tem a Maggie Smith, que é, para você que não se lembra de quem é a Maggie Smith, ela é uma Fernanda Montenegro dos britânicos, que fez a professora McGonagall no Harry Potter, que é muito boa. E o filme é basicamente um tributo a todos os fãs de Downton Abbey. Ele faz uma espécie de o que aconteceu com os personagens depois do fim da série, quando eles estão tentando preparar Downton, que é a propriedade e o castelo, para a visita real. Então os reis vão visitar Downton e aí tem toda confusões com os criados e enfim. É muito bonito, é muito assim, aquele quentinho no coração para você que é fã de Downton Abbey. É isso. Começa a música de entrada, você já fica: ai, meu Deus, que saudade, saudade de tempos simples. Quando eu assistia isso, eu assistia a série inteira. Eu morava com os meus pais, então eu assistia a série inteira todo domingo à noite, passava, e a gente se reunia para assistir. Então, para mim, são memórias muito legais, muito gostosas, desses domingo à noite em família. E tá passando no Telecine. Se você tem Telecine, se você tem o serviço de streaming lá, que eu não sei como funciona, vale a pena conferir Downton Abbey, a série e também o filme. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima semana e fiquem bem.